Olá a todos, chegamos, está no ar mais um programa da Rádio Assembleia, aqui com a gente vocês acompanham notícias, informações, o programa é apresentado pela Cláudia Ribeiro e por mim, Odilon Araújo.
É isso aí, hoje em clima, né, em véspera de eleição, vamos falar aqui, vamos esclarecer mais dúvidas de eleitores, como a gente já começou ontem, sobre as eleições, sobre o que pode e o que não pode ser feito neste domingo.
E tem mais, na entrevista aqui no estúdio, a PM do Paraná conta como está sendo montado o esquema de segurança para domingo.
Geração Atitude, hoje também vocês vão conhecer mais um dos 32 finalistas, o Vitor Mendes Gomes, um projeto de lei lá de Cianorte, no interior do Paraná.
Tem cidade aniversariante em outubro que recebe nossa homenagem. Nosso Viva Hoje, com uma pitadinha de história, vai para Campo Mourão.
E ainda tem jogo de vôlei movimentando a cidade nesta sexta, com inscrições gratuitas via internet.
Então começamos já falando sobre aniversário, sobre clima de festa. É aniversário da cidade de Campo Mourão e a gente já explica que o nome Campo Mourão é uma homenagem a Dom Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão. Foi governador da capitania de São Paulo no distante século XVI. E sabem por quê? É que lá naquele período, pela primeira vez, os jesuítas e bandeirantes paulistas atingiram os caminhos de Piabiru e chegaram aos campos de Mata Atlântica e de Mata das Araucárias que se espalhavam entre os vales do rio Ivaí e do rio Piquiri, onde hoje está a cidade de Campo Mourão. A gente lembra que todas as terras onde está o estado do Paraná hoje pertenciam à capitania de São Paulo.
A região virou ponto de parada de tropeiros apenas muito tempo depois, no século XIX, quando os primeiros pioneiros começavam a se estabelecer por lá. Até o ano de 1943, aquelas terras chamadas de Campo Mourão faziam parte do município de Guarapuava e depois tornaram-se um distrito de Pitanga, até que em 1947 veio a emancipação e, de acordo com a lei assinada em 10 de outubro daquele ano pelo então governador Moisés Lupion, surgia mais um município em nosso Paraná, Campo Mourão. O primeiro prefeito da cidade foi José Antônio dos Santos, que foi nomeado. Depois, Pedro Viriato Parigô de Souza, que foi o primeiro prefeito eleito.
Após a década de 60, o crescimento foi maior com a chegada de agricultores, que vinham, muitos deles, de Santa Catarina, também do Rio Grande do Sul, de olho na terra roxa, muito fértil, na região. Hoje, o município, que fica a 450 quilômetros da capital, já tem aproximadamente 95 mil habitantes. É a sede de uma das maiores e mais importantes cooperativas da América Latina, a Coamo. É cidade famosa em todo o país também pelo preparo de um prato que é delicioso, o Carneiro do Buraco. Pensa em uma comida boa, gente. A Festa Nacional do Carneiro do Buraco, todo ano, é o maior sucesso por lá.
O agronegócio, claro, é o maior gerador de empregos na região. Indústrias têxteis, de alimentos, de adesivos, de eletrônica também se estabeleceram e movimentam a força de trabalho e a economia por lá. O outro setor em crescimento é o imobiliário, que acompanha o crescimento da população na cidade e nas redondezas. E aqui a gente deseja muitas felicidades a Campo Mourão.
Viva Campo Mourão e sua população. Assunto, geração Atitude, 2018. Ao longo dos nossos próximos programas, nós vamos apresentar aqui os finalistas e as ideias que eles apresentaram, que são as finalistas, e que podem virar, né, são projetos de lei, e o vencedor tem a possibilidade de ter o seu projeto transformado em lei aqui na Assembleia. Hoje destacamos um projeto lá de Cianorte. O autor é o estudante Vitor Mendes Gomes.
E foi por um acidente na escola que acabou dando a ideia, um acidente que o Vitor sofreu na escola, acabou se transformando em uma boa ideia para ele, que tem 17 anos. Ele decidiu usar o próprio susto para redigir o projeto de lei para o Geração Atitude. Há algum tempo, o Vitor sofreu um profundo corte na mão por causa de um pedaço de ferro exposto na porta da sala de aula no Colégio Estadual Itacelina Bittencourt, lá em Cianorte, no noroeste do Paraná. Ao buscar ajuda, ele não encontrou ninguém entre os professores e os pedagogos que seriam aptos a atender aquela emergência. Então, veio a ideia, a inclusão de palestras sobre primeiros socorros nas instituições públicas de ensino do Estado. O estudante de Cianorte é um, como o Odilon já falou, dos 32 selecionados entre os 500 do programa que é promovido aqui pela Assembleia Legislativa do Paraná. A melhor proposta, a gente lembra, pode ser adotada por um deputado e até mesmo virar uma lei estadual.
O estudante definiu o Geração Atitude como uma excelente oportunidade de envolvimento dos jovens em questões que tratam de melhoria da qualidade de vida da população. e foi do Colégio Estadual Itacilina Bittencourt, onde o Vitor estuda, que saiu o primeiro projeto premiado do Geração Atitude na Assembleia. A estudante Ingrid Ribeiro Serafim de Souza teve a proposta de tornar o Geração Atitude permanente, e essa proposta foi convertida em lei no ano de 2016.
Pois é, o programa Geração Atitude é desenvolvido pela Assembleia em parceria com o Ministério Público Estadual, com o apoio da Secretaria da Educação, a Secretaria Estadual da Educação, o Tribunal de Justiça e da Assessoria Especial da Juventude do Governo do Estado. Pretende contribuir para a formação cidadã de estudantes da rede estadual de ensino, incentivando o pleno exercício da cidadania, a participação política e o protagonismo juvenil. Está presente em todas as escolas públicas de ensino médio localizadas nas áreas de atuação dos 32 núcleos regionais de educação do Paraná.
Exatamente. E nos próximos programas, nós vamos trazer aí os projetos de lei, os outros projetos de lei que estão entre esses 32 finalistas. Agora, nosso assunto são as eleições de 2018 e convidamos hoje para conversar com a gente aqui no estúdio o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Paraná, o Coronel Antônio Zanatta Neto. Coronel, muito obrigado pela sua vinda com a gente aqui para encontrar a gente no programa da Rádio Assembleia. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado e muito obrigado pelo espaço que é aberto para a Polícia Militar.
Então, a primeira pergunta nossa é a seguinte: como é que vai ser, como é que a Polícia Militar está se preparando para esse dia 7 de outubro, né, nos 399 municípios? Como é que vai ser esse trabalho?
Esse trabalho nós vamos fazer em parceria, em conjunto com o Tribunal Regional Eleitoral, com a Polícia Federal, com as Guardas Municipais, Polícia Civil. E nós queremos, pontualmente, tivemos num outro momento alguns fatos em algumas cidades, tivemos aí, e são 933 pontos que nós vamos desempenhar uma ação mais ativa. O que, que isso significa? Significa a presença física de um policial militar nesses 933 pontos.
Nesses pontos que o senhor cita, houve situações de maior risco, de tentativa de agressões, de atentado? O que
exatamente. Tentativas contra a vida, tentativas também de boca de urna, temos um histórico. E nesses pontos, em especial, nós estamos concentrando esse efetivo. Nos demais pontos, nos demais 4.790 pontos no total, nós vamos ter um policiamento preventivo, que nós estamos dizendo volante. O que, que isso significa? É um patrulhamento em todos os pontos. Para isso, nós estamos destinando, só para a operação eleição, mais de 10 mil policiais militares em todo o estado, sem afetar as nossas outras áreas de abrangência. Quais são? As áreas de radiopatrulha e também o policiamento de trânsito e policiamento rodoviário e ambiental.
E o senhor estava dizendo para a gente aqui, né, nos bastidores, que vai ser uma operação integrada, não só a PM, né? Polícia Federal também vai ser envolvida, Guarda Municipal, como é que vai ser?
Sim, nós estamos nos integrando, inclusive com a Aeronáutica, o SINDACTA, também as Forças Armadas, nós conversamos a todo momento. Até porque entendemos que estamos tendo uma votação diferenciada nesse momento. O momento em que o país atravessa as questões políticas, as questões econômicas, e entendemos que era necessário estarmos integrados. Então já nos reunimos com integrantes de todas essas forças para conversar, dialogar, mostrar o nosso planejamento estratégico e dizer então também como nós estamos atuando. Claro que sempre são somadas ideias, para isso nós temos um apoio também muito expressivo do SINDACTA aqui em Curitiba, que está nos apoiando, inclusive, com captação de imagens em alguns locais.
Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona essa captação de imagens.
Sim, então funciona da seguinte forma. Nas proximidades da Polícia Federal, lá no Santa Cândida, até em razão de alguns históricos que nós estamos observando já de longa data, entendemos a necessidade de termos câmeras também para verificar a manifestação e movimentação de grupos sociais e também garantir, mais do que isso, e é esse que é o fator fundamental das nossas atividades, a integridade física daqueles que estão se movimentando lá naquela região e aqueles que residem lá também. Então, é um aparelho que eles estão colocando à nossa disposição neste momento para que nós possamos captar essas imagens e jogar para dentro do quartel da Polícia Militar, onde, além desse local, nós também estamos fazendo um espelhamento. E o que é espelhamento? Será possível verificar imagens de outros locais, notadamente em locais que, para nós, são eu vou colocar críticos, porque no passado já tivemos algum tipo de ocorrência, algum tipo de fato que exigiu uma intervenção da Polícia Militar e também da própria sede do Tribunal Regional Eleitoral. Nós vamos ter a todo momento imagens para quê? Para que seja possível intensificar mais o policiamento ou não. Estrategicamente é importante utilizarmos todas essas ferramentas para que possamos ser mais eficazes e mais eficientes em nossas ações.
Pontualmente, quais são os riscos, sobretudo naquela região próxima à Polícia Federal, onde hoje temos um ex-presidente preso, né? Nós já estamos acompanhando há vários meses que existe um acampamento de pessoas que são partidárias do ex-presidente por lá. Já aconteceu um conflito entre moradores e essas pessoas. E domingo temos, como o senhor acabou de citar, um pleito muito complicado, muito polarizado, extremas de um lado, extremas de outro. Eleitores e partidários dessas pessoas fazendo a militância muito forte, né? Então, quer dizer, para o domingo, há riscos aí? Que riscos o senhor percebe? O que pode acontecer que a polícia já está preparando todo esse aparato nos bastidores aí para tentar evitar que situações mais complicadas aconteçam?
Nós temos observado, justamente nessa sua colocação, radicalismos. Pessoas muito radicais em suas ideias, em seus pensamentos. Isso demonstra que a qualquer momento nós podemos ter ali um conflito colocando em risco a vida, a integridade física das pessoas que moram por ali ou que estão, por acaso, se manifestando. E é isso que é justamente que nós queremos prevenir. Justamente é isso que nós não queremos que ocorra. Então, para isso, nós estamos conversando, dialogando com todos aqueles que nos procuram, com as forças de segurança, para que nós não tenhamos. E é essa é a nossa preocupação. Eu digo isso porque, nos últimos anos, nós tivemos grandes manifestações sociais aqui em Curitiba, manifestações com mais de 200 mil participantes, e não tivemos nenhum conflito entre determinado entre determinada pessoa, favorável ou desfavorável àquele movimento. E é isso que nós queremos novamente. Queremos, é importante, as pessoas estão exercendo o seu direito de cidadania e nós, a Polícia Militar, quer garantir a democracia em todo o nosso Estado. Por isso nós estamos exercendo esse nosso poder de polícia e nos preparando efetivamente para essas ações.
E essa eleição é uma eleição das redes sociais, novamente, já vem, né, uma tendência desde 2014, também essa também do WhatsApp, de mensagens. Vocês também estão atuando na prevenção nesse sentido, né?
Sim, nós estamos atuando com o nosso serviço de inteligência, também buscando informações, verificando o que está acontecendo nas redes sociais e, repito, por que é importante para a Polícia Militar? Às vezes as pessoas não imaginam que nós precisamos, em algum momento, fazer uma intervenção ou acompanhar aquele grupo que está se manifestando, que decide fazer uma manifestação nas ruas da nossa cidade. Seja na questão de trânsito, seja, inclusive, e é esse que é o nosso foco, a questão da integridade dessas pessoas que vão para as ruas, não é? Então, isso é importante para nós e o foco da nossa instituição é justamente na questão humana daqueles que estão nas nossas ruas.
Nesses dias últimos, antes do pleito, como é que tem sido existe algum tipo de diálogo, por exemplo, dos policiais militares com aquele grupo que está lá mais concentrado no bairro da Santa Cândida, tá? Polícia Federal, vocês procuram fazer essa aproximação com esse grupo que é fortemente, né, militante aí?
Sim, nós temos, inclusive através do primeiro comando regional, que é responsável territorialmente pela a questão de Curitiba, nós temos sim dialogado. Diariamente existe um patrulhamento por conta de viaturas da Polícia Militar. Temos, sim, dialogado com os dois grupos, eu digo com esses militantes e com a própria comunidade. Em alguns momentos tivemos ali alguns moradores com os ânimos também alterados. Então nós fizemos essa intervenção, esse diálogo, justamente evitando que houvesse um conflito e que tivéssemos aí alguém vitimado ou alguém ali que colocasse em risco pessoas, vidas de terceiros.
O senhor citou um ponto, né, que é distante relativamente dos locais de votação, um ponto específico. Existem outros locais com características parecidas, além dos locais de votação, onde a polícia tem mais cautela, não apenas em Curitiba, mas pelo interior. Que características têm esses locais?
Sim, nós temos na região metropolitana onde lamentavelmente tivemos nas últimas eleições alguns fatos de conflito de interesses em que tivemos vítimas que eram de determinado partido e outros que eram oposição. É justamente esse tipo de coisa, e ali tivemos pessoas que tiveram a sua integridade física ofendida. É justamente isso que nós não queremos. Nós queremos sim que seja de uma forma pacífica e ordeira. E para isso nós estamos preparados. Então toda a nossa tropa, inclusive as Rotãs e Rocãs, entram em prontidão já no domingo, a partir das 14 horas, até o término das eleições. Estamos preparados que de repente alguém quer se manifestar, se exalta um pouquinho com um determinado candidato, nós estamos ali para garantir a segurança em todo o Estado.
Então é isso que a PM pode dizer. O que a PM pode dizer aí para o cidadão paranaense? Pode votar tranquilo?
Sim, pode votar tranquilo. É esse o compromisso da nossa instituição. Temos, em algum momento, sido rechaçados, eu diria assim, por algumas pessoas que não nos conhecem. Não nos conhecem, não conhecem a Polícia Militar e, por vezes, me permitam, falam besteiras. Uhum. Nós estamos e somos a única força que garante o direito à cidadania e à democracia. E é nessa esteira que nós vamos trabalhar.
Independentemente de partido.
Independentemente, né? De partido, de placa política.
Coronel, quais as orientações aí para esse domingo, para eleitores, para cabos eleitorais e para os próprios candidatos?
Sim. Então vamos lá. Principalmente o que nos afeta, nos preocupa muito é a questão de boca de urna. Por vezes as pessoas vão para o seu local de votação e são abordados ali por pessoas com santinho do candidato X, Y, enfim. Isso nós já estamos orientando. Então as pessoas que vão para a votação, já leve a sua cola. Já leve, não é proibido não, não está proibido. Leve ali o número do seu candidato.
No papelzinho.
No,
né?
Papelzinho.
No celular não pode.
No celular, no papelzinho, para que facilite. No caso em que observe alguma situação irregular, imediatamente nós estamos colocando dois números de telefone, 181, que é o Disque Denúncia, e 190.
Então vamos repetir, Coronel.
Perfeito.
Para quem está nos acompanhando, é 181.
O 181, o Disque Denúncia, e 190. Eu digo isso porque recentemente nós lançamos o aplicativo do 190. Temos já esse aplicativo, mas as pessoas precisam se cadastrar no sistema do governo e-protocolo, governo digital, me desculpe. Então, se não estiverem cadastrados, não é possível acessar esse aplicativo. Mas estamos, sim, à disposição. E, assim, além dessa questão de boca de urna, nos preocupa também, tivemos no passado, algumas questões de candidatos querendo comprar votos. Então, nós vamos fazer uma fiscalização efetiva em cima dessas questões. A questão de carona também, para ir conversando com o eleitor, buscando aí que ele mude a sua ideia. A Polícia Militar está atenta a esses movimentos e estamos trabalhando, e por isso que é importante, integrado com os demais órgãos e trocando informações a todo momento. Olha, em tal região, assim nós trabalhamos nas últimas eleições e nesta nós vamos trabalhar de igual forma.
Tem outra questão para o senhor. O Estado do Paraná não vai ter lei seca dessa vez. Isso é uma preocupação para a polícia? O que que muda?
Neste momento, todas as questões nos preocupam. Até porque somos o único Estado em que temos a figura de um ex-presidente preso. Então, todas essas questões nos chamam a atenção, redobram a atenção da Polícia Militar. Eu digo porque, por vezes, ali no estabelecimento comercial, na esquina, se conversa política, fala de futebol, fala de religião. E os ânimos se alteram. Então, naturalmente, que nós estamos, sim, preocupados, estamos atentos e estamos preparados para atender essas questões pontuais.
O senhor falou de ânimos alterados, né? Nessa corrida eleitoral aí, no Brasil todo, a gente tem observado os radicalismos nas redes sociais, aquela paixão de torcedor de muitos eleitores, e infelizmente, nesse ano, foi registrado no Brasil o atentado à vida de um presidenciável. Esse fato que acontece no país deixa mais preocupada ainda as forças policiais de uma maneira geral, porque, assim, de uma certa forma isso ganhou muito destaque na mídia internacional e, assim, pode estimular pessoas que tenham um tipo de comportamento meio desviado, assim, a tentar coisa parecida? Como é que a polícia vê tudo isso?
Nós temos observado essa intolerância, nós temos observado esse radicalismo, por vezes, inclusive, em redes de escolas. Isso muito nos preocupa. Então, nós temos realizado, sim, trabalhos, eu digo, na rede escolar, através do BPEC. Temos observado que as pessoas não aguentam mais muitas e determinadas ações de partido A, B ou C e, por vezes, inclusive, de políticos. Eu entendo, e essa é uma opinião muito pessoal, eu entendo, sim, que é um momento único no país. Um momento, eu acredito que todos esperam muitas mudanças, mudanças num país reto, num país comprometido. Temos maravilhosas riquezas aqui. Agora, não consigo mais entender e escutar pessoas querendo mudar para outros países. Isso não podemos admitir. Isso é um dever de cidadão de todos nós. Nós temos que nos empenhar para fazer um país melhor e modificar isso tudo. Não sou, e nós não estamos aqui dizendo de A ou B, mas nós não podemos mais aceitar condutas reprováveis que temos observado. Então, eu vejo aí operações de órgãos com muito bons olhos e vejo que é um momento, sim, de mudança. É isso que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, sabe? Queremos um país sério e com condições para que possamos viver quando estivermos mais velhos também, mas viver com qualidade, não com essa corrupção que observamos aí e a todo momento somos surpreendidos com notícias que, literalmente...
De cair o queixo.
De cair o queixo.
Coronel, as prisões que eventualmente acontecerem no domingo das eleições, essas pessoas presas vão ser encaminhadas para quais locais? Em Curitiba, vamos falar de Curitiba.
Vamos falar em Curitiba, primeiramente para a Polícia Federal, depois nós vamos encaminhar para o fórum lá do Tribunal Regional Eleitoral, onde vamos aguardar até o momento ali em que seja observado. Geralmente, por volta das 17 horas, essas pessoas já são liberadas, mas também é assegurado a essas pessoas o direito do seu voto. Então, lá nós temos, e por isso eu gostaria de ressaltar, nós vamos estar acompanhando não só o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, mas a Polícia Militar acompanhará os juízes também, aqui na capital e também no interior do Estado, justamente para que nós possamos agilizar uma dúvida ou outra, uma divergência de interpretação, possamos atender o mais rápido possível todas essas demandas que nos chegam.
Coronel, e para finalizar e para deixar todos bem informados, em quais casos... Né? As pessoas, dependendo da atitude que tomarem, podem ser de fato presas.
Bom, nós temos aí a questão, como já dissemos, de boca de urna. Isso serão imediatamente. A questão da compra do voto, quero frisar isso, a compra do voto imediatamente também. E aí temos aquele outro que, por vezes, utiliza-se aí dos meios de comunicação e quais meios? Às vezes o próprio veículo. Isso está... Não vai ser permitido. Então, o sistema de som, etc. Não, vote para o candidato XY, em absoluto. Rapidamente nós vamos fazer intervenções, sim.
É isso aí. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, né? E volte sempre, né, para nos esclarecer aí e que tenhamos um bom pleito, né, no domingo.
Coronel, também agradeço. Muito obrigado por vir aqui trazer esses esclarecimentos no nosso programa. Para quem pegou a entrevista no meio do caminho, a gente destaca, hoje conversamos com o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Paraná, Coronel Antônio Zanatta Neto, que trouxe todas as informações aí sobre o domingo de eleições.
Eu quero só agradecer esse espaço. Para nós da Polícia Militar, eu tenho dito sempre, onde podemos, nós precisamos divulgar um pouco do nosso trabalho. Nós temos trabalhado muito e eu tenho que enaltecer. Nós somos a única instituição pública que está trabalhando 24 horas por dia, todos os dias do ano. E mais do que isso, o nosso compromisso sempre é com a integridade física do cidadão. Lamentavelmente, em alguns momentos, nós precisamos utilizar um pouco mais de força, porque temos pessoas alteradas e com ânimos alterados. Mas o nosso compromisso sempre é proteger a vida e a integridade física das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo.
Obrigado.
E para quem nos acompanha, o nosso programa hoje segue no tema das eleições, né, Cláudia?
Verdade. Ontem a gente já começou, né, com a Ana Luzia Micos, a nossa colega aqui da comunicação, respondendo a perguntas, a dúvidas, né, que são bem frequentes do eleitor. E ela volta hoje, como a gente prometeu ontem, para tirar mais dúvidas, porque tem muita dúvida, né, Ana? Seja bem-vinda de novo.
Olá, é verdade, ainda tem algumas coisas no ar aí, que é bom que, depois de tantas orientações que a gente teve aqui, super importante, né,
sim,
da Polícia Militar, da Segurança, que também você, não só o candidato, mas o eleitor também cumpre o seu papel, né, de forma correta.
Primeira questão, então, para você, Ana, celular não pode, né?
É, a gente tem insistido nisso porque a pessoa está ligada ao celular, né? Está o tempo inteiro com o celular na mão, então é proibido, né? O TRE está ressaltando que é proibido você usar, entrar na cabine com o celular, até para evitar a selfie, para você não fazer foto do seu voto. Então, ela está alertando porque você não vá, né? Não tente, para não criar nenhum desgaste também para você.
É verdade. Se a pessoa não votar no primeiro turno, ela pode votar no segundo turno?
Pode sim. Se por acaso você não puder por alguma situação, pode, porque os turnos são independentes, mas você lembre-se de poder justificar esse voto. O prazo de justificativa é de 60 dias, a contar da data da eleição, ou de 30 dias, caso a pessoa esteja fora do Brasil. Então, ela retorna, daí tem 30 dias depois desse retorno, né, comprovando que estava fora, para poder justificar.
Ana, qual a diferença do voto branco para o voto nulo?
Então, não há diferença. Ambos são excluídos da totalização dos resultados. O eleitor vota em branco se ele pressionar a tecla branca ali da urna e confirmar, e já o voto nulo ocorre se ele colocar um número que não existe, né, de um candidato ou um partido, e confirmar. E como tem rodado aí várias informações, é fake que a maioria dos votos nulo garante outra eleição. Uhum. Isso não existe.
É, isso gerou muita dúvida, né?
Sim, exatamente.
Porque, por exemplo, a pessoa quer votar nulo para deputado, para senador, para governador, mas quer votar no presidente. E daí veio aquela teoria nas fake news que se votasse branco, se anulasse nas outras corridas eleitorais, anularia para presidente. Isso não é verdade.
Não é verdade. Você pode votar para quem você quiser, um só ou todos os candidatos que você desejar.
Mas é importante salientar que a gente deve exercer, né, nosso direito de votar, né? Não votar branco, não votar nulo, né? Votar mesmo, né? Ser cidadão mesmo, né?
É verdade.
Bom, a justificativa pela ausência. Como pode ser feito?
Então, se você estiver fora da sua cidade, né, do seu domicílio eleitoral, você pode ir em outro cartório eleitoral, num local de votação mais próximo, e justificar. A justificativa pode ser feita no mesmo horário das eleições ali, que é das
8
da manhã até as 5 da tarde.
E tem um prazo, né, para justificativa?
É, exatamente. Se você não formalizar essa justificativa no dia, você deverá comparecer no cartório até 60 dias com documentos que comprovem por que você não votou, né?
Uhum. Se não votou e não justificou, acontece o quê?
Então, eu acho isso muito interessante para os eleitores. Não quero, eu estou insatisfeito, eu não quero votar. Mas não é bem assim. O eleitor que não votar nem justificar a sua ausência, ele incorrerá numa multa. Ok, a multa é pequena, são R$ 3,51 por turno. Mas se ele deixar de votar por 3 eleições, ele pode ter o título cancelado. Aí o problema é muito grande. Você não pode participar do concurso público, você não pode obter passaporte, carteira de identidade, renovar matrícula em faculdade ou colégio de ensino oficial, obter empréstimo em estabelecimento de crédito mantido pelo governo, participar de concorrência e praticar atos que exijam quitação do serviço militar ou imposto de renda. Então, é bem sério, você tem um compromisso, né?
Outra informação importante, todo o dinheiro arrecadado nessas multas pelo TRE vai para o fundo partidário. Bom, todo mundo já fez a biometria no Paraná? Ainda está faltando? Tem gente que não sabe? Como é que é?
Não faz. Para você saber, se é porque o Paraná, a maioria das cidades já tem, né, a biometria. Então, sim, assim, para você saber, o meu é, não é, o teu título está escrito lá, identificação biométrica. Mas se por acaso ele não fez a biometria, acabou. Agora não adianta mais, não vai poder votar esse ano. Tem um prazo para o eleitor regularizar sua situação e daí o que vai acontecer a partir de novembro, depois do segundo turno.
Ou seja, o eleitor vai ficar irregular, né?
Vai ficar irregular. Daí ele pode regularizar isso depois das eleições agora. Quem não fez no prazo perdeu essa oportunidade de votar esse ano.
E qual é a penalidade se eu for convocado como mesário e não comparecer no dia da eleição? Tem penalidade?
Então, é muito importante, né, o trabalho do mesário. Às vezes a gente esquece, mas é muito importante. É ele que faz funcionar.
Ele tem a ordem também.
Exatamente. Então, se você não trabalhar, for convocado no dia da eleição e não trabalhar, você tem que apresentar uma justificativa, uma justa causa para o juiz eleitoral até 30 dias. Caso contrário, também receberá uma multa. E se o mesário faltar, que não for trabalhar, ele for servidor público ou de alguma autarquia, a pena é de até 15 dias de suspensão no serviço público. É, e todas essas penas serão aplicadas em dobro se, por acaso, o mesário que não for impedir o funcionamento daquela sessão, impedir o funcionamento daquela mesa, comprometer. Bem como se ele sair durante as eleições sem justificar, sem, no meio do trabalho resolver sair. Ele também terá que justificar em até 3 dias.
Ana, Luzia, amigos, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Domingo está aí, né? Todo mundo de olho no voto, atento aí às suas escolhas. E a gente deseja aqui uma excelente eleição para todo mundo, que tenhamos um domingo de paz e tranquilidade, que a gente torce.
Exatamente, um bom voto, importante para o nosso país.
A gente se despede hoje, mais uma vez, desejando um bom voto este domingo a todos.
Até o próximo programa e lembrando que você pode acompanhar essa entrevista no site da Assembleia, o www.alep.pr.gov.br, no link lá da Rádio Assembleia, o áudio e vídeo na TV Assembleia.
Muito obrigado pela companhia de vocês e até a próxima.